Oi, gente, tudo bem? É a Juliana aqui de São Paulo e eu tô precisada muito de compartilhar uma coisa com vocês. Eu estava aqui ouvindo o podcast do Gregório do Vivier e ele disse uma frase que representou muito o que é o Brasil, que é o seguinte: é a cara do Rio isso daí. Nossa, eu vejo nitidamente isso acontecendo no Rio de Janeiro, que é o seguinte: que em chuva de pica você escolhe a menor e senta em cima. Olha só, que coisa maravilhosa. É o Brasil, porque o Brasil você não foge do problema. Você escolhe o menor e enfrenta ele, entendeu? Eu achei sensacional. Isso é a cara do Brasil. This is Brasil.
This is Brasil,
É assim
Nicolas.
que começa o programa hoje, Pedro Duarte.
Sentando nos problemas, né? Sentando nos problemas é maravilhoso.
Rapaz, quanta análise dá pra ter em cima de uma frase, né? De
Ah,
um
não.
ditado
A
tão
palavra
simples.
sentar, ela tem conotações hoje inacreditáveis, né?
Tem.
Chuva de pica, o que é essa frase? Entendeu?
É realmente
Então.
algo que tem aqui no Rio de Janeiro o termo, né? Chuva de pica, sabe?
Ah, graças a... Já pensou? Você tá na rua, abre um guarda-chuva porque tá. Entendeu? Não, aí não dá.
Furando a rede do guarda-chuva.
É. Entendeu? Vê, não dá.
Rapaz, é uma chuva de pica mesmo. Chuva de pica é
Eu
quando a situação
imaginei,
tá
vai.
feia mesmo. Tá feio, entendeu?
Isso,
E assim, a
muito
gente sempre
problema.
procura, Pedro, o caminho mais fácil, né? Isso tem a ver com o
Eu
brasileiro.
queria só fazer um parênteses aqui, mais uma vez, falando,
Pois
Nicolas,
não.
sobre a obsessão do brasileiro sobre genitálias.
Genitálias.
Porque a gente achou, mais uma vez, né, a chuva de pica, que é uma expressão que a pica aí tem a conotação, a denotação, né, de ser um problema. O sinônimo dela é um problema.
Sim.
Ó, tô com a pica desse tamanho pra resolver, entendeu? E aí
E,
você
pô,
fala chuva de pica
total.
quando. Então.
É, nem por um caralho eu faço isso.
Exatamente, temos há 43 programas
É.
falando sobre todos os órgãos, todas as possibilidades de todos os órgãos,
Sim.
masculinos e femininos, e órgãos compartilhados pelos dois, que não é bem o órgão, mas tá ali, que tem os sinônimos, mas é
Tem
isso.
sinônimo. Mas também tem a conotação sexual também, chuva de pica. Também tem.
Tem?
Tem. Também é usado assim. Tem inclusive funk, MC Tevez, Dragão Brasil, anos 2000.
Nossa. Caralho, Dragão Brasil, que nome maravilhoso, Nicolas. Dragão
Não é
Brasil.
revista de RPG.
Pô, tudo que tem dragão é maravilhoso. Dragão, sabe, de alguma coisa, eu acho incrível. Muito bom.
Essa aí é mais uma produção. Pra novinha solteira, toma chuva de piroca. Putaria é bom, elas querem repetir. Ela toma no talento e deixa a calcinha
Você vê
cair.
que o brasileiro, ele é bastante violento, porque,
Violento.
né, nos Estados Unidos tem aquela versão It's raining man, né, tá chovendo homem. A gente já fala logo no que o homem pode oferecer,
Sim.
diferente, né? Mas
No que
enfim,
interessa, né?
no que interessa, o brasileiro é isso, é rápido, é direto. Então, sem mais delongas aí, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This
This is
is
Brasil.
Brasil.
O programa que está aí tentando salvar o Brasil de si mesmo, usando áudios de WhatsApp e também agora, Nicolas, áudios de WhatsApp dos ouvintes, né? Não só áudios que estão
Nossa,
circulando
demais.
aí, nossos ouvintes que são importantíssimos para o programa, graças a
Importantíssimos.
Deus. É, demais. Eu e Nicolas, a gente se acaba
O
aqui.
povo que conduz o show e assina a direção.
É, porra,
Como
você é
diria
um,
Jorge Aragão.
realmente, é isso que eu ia falar, você é um poeta, um homem que entende do nosso povo. Maravilhoso. Rapaz, a gente tá acompanhando aí. A gente não tem falado muito de notícias mais, mas não tem como a gente falar da CPI da Covid.
É
Que
verdade.
é uma coisa que não vai pra lugar nenhum. É, até gerou esse funkzinho aí. Vamos botar o trechinho do funk só pra dar
Sim,
um
só um
negocinho.
gosto.
Onde vai passar? Não adianta.
Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar.
Essa CPI, ela é uma coisa assim, grotesca, cara. A gente assiste, é um sofrimento, como sempre, né? Qualquer coisa que aconteça, é um despreparo, não tem nenhum tipo de pergunta. Cada senador daqueles ali tem 38 assessores, é uma coisa surreal, e os caras não conseguem fazer uma pergunta decente.
Sim.
E é tudo impresso no papel, cheio de papel, mostrando papel um pro outro, e aí fica
Rapaz,
daquele
acho que
jeito.
desde que teve aquela votação do impeachment, né? Na época lá na Câmara,
nossa,
lembra?
Aquilo ali acabou o país, aquilo ali, né? A gente viu o Congresso.
Porque a gente tem a TV Senado, a gente tem isso televisionado, mas ninguém vê, sabe? Essa que é a real.
Exatamente, exatamente.
Só quando acontece algo muito grande que a gente de fato para ver. E é até curioso, Pedro, que eu fiquei uma semana fora, sabe? Depois que acabou o Big Brother, eu fui, me isolei por um tempo, né? Então foi quando aconteceu o CPI. Então perdi o fio da meada do início disso. Mas tu não sabe da maior, cara. Os grupos do Telegram que ficavam comentando o pay-per-view do Big Brother viraram pay-per-view da CPI.
Ah, não, sem condições. Essa CPI era insuportável em todos os níveis. Ela é uma grande reunião de condomínio.
Também.
Daquelas reuniões que não vão pra lugar nenhum.
Aquela assembleia,
não,
né?
É, e a assembleia é cheia de gente chata, idoso, que tá ali há 34 anos morando no prédio, achando que o tempo que ele tá ali faz ele merecer mais do que você, sendo que o valor de condomínio é o mesmo e tal.
Ou o cara ter mais de um apartamento, por exemplo,
aí
no condomínio.
Aí ganhou. Aí o cara tem duas vozes. É, tem isso. Mas assim, reunião de condomínio é muito ruim, sempre muito ruim.
Sempre.
E assim, a discussão é, ah, não, o menino que fuma na escada, entendeu?
Ah,
os adolescentes que se pegaram. A CPI parece estar discutindo isso. Discutindo as situações que não tem... Aqui a gente já teve relatado aqui nos seus programas. A pessoa fez cocô na escada, essas coisas
que
são ridículas. Mas que não matam ninguém, né? E aí, todo dia, uma novidade, todo dia, uma frase, uma coisa assim, pá, meu Deus, você viu o que fulano disse? Fulano mentiu.
Jantou e você, fulano, né? Fulano jantou fulano.
Essa coisa que a internet tá criando, de banalização de qualquer coisa, tá criando, eu tô sendo otimista aqui, né?
É
bizarro, Nicolas.
É bizarro. Pedro, vou te falar que, como eu estive um pouco fora, a única coisa que eu aprendi essa semana no Twitter foi sobre você ter um déjà vu.
Déjà vu?
É.
Como funciona, então? Gostei.
Rapaz, é basicamente você não sabe se não, mas também não tem certeza que sim.
Ah,
eu acho que é isso que a gente tá vivendo.
Deus,
nós estamos tendo uma síndrome de déjà vu com relação à CPI e os rumos que isso tudo vai ter.
A idade tá chegando aí mesmo. Vamos para a vinheta.
Urgente.
Urgente. Pelo amor de Deus.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, finalmente chegou o dia que a gente vai ganhar algum dinheiro com esse podcast.
Aleluia.
Pelo amor de Deus, em nome da misericórdia.
Chegou o nosso momento, Pedro.
Eu fico muito triste com a notícia dessa.
Rapaz, o melhor é que a gente vai fazer um jabá de uma parada muito bacana.
Sim.
E tem tudo a ver aí com brasilidade, né?
Bicho, a gente vai falar do Promobit. Vou meter aqui a voz de jabá. Pode ir?
Manda via, manda bala.
O Promobit, que é uma comunidade de pessoas reais que encontra e compartilha as melhores ofertas.
Rapidão. Se a gente vai fazer um negócio, a gente tem que fazer direito, cara.
Sim.
A gente tem que ter aquela pegada de Brasil raiz, sabe?
Sim, mas é coisa séria agora, ter cliente, CNPJ,
não,
nota
pera aí,
fiscal.
Eu sei disso, né, cara? Mas tem que ter aquele swingado na nossa cara.
Como assim?
Olha só esse sonzinho assim.
Senti.
Ah, sacou agora, né?
É o lo-fi, é a pegada.
É, pô. Isso que é a nossa cara.
Nicolas, o que é que o brasileiro mais gosta na vida?
Oferta e promoção.
Mas a oferta e promoção são duas coisas, é uma
coisa só. É todo mundo adora economizar dinheiro, né?
Pronto.
Acho que condensa nisso.
Então massa.
É, pô. Então explicando pro nosso público, Pedro.
Ah.
O Promobit é uma plataforma que você acessa pelo aplicativo ou direto no site. E aí tem uma comunidade gigante com mais de 1,5 milhão de pessoas encontrando e compartilhando as melhores ofertas que tem na internet.
Isso aí. Então, mas tipo assim, não é como se a pessoa fosse lá entrar no Promobit e colocar oferta qualquer coisa lá,
entendeu? Não.
O negócio é que todas as ofertas são conferidas e moderadas pela equipe do Promobit.
É, não é bagunça,
então, assim,
não.
Tipo, só tem coisa boa mesmo. Rapaz, são postadas lá mais de 700 ofertas por dia.
E lembrando, ouvinte...
Peraí, rapaz, deixa eu terminar. Uma outra coisa que é muito bacana do Promobit é a lista de desejos. Se você, por exemplo,
olha
tá
aí
querendo comprar a famosa A seita, vai entrar na seita da fritadeira elétrica, a Air Fryer.
Peraí, vamos botar o nome certo, né? Ah. Air Fryer o quê? Um ar fritador, né?
O ar fritador. O ar fritador tá muito caro.
Tá muito
aí
caro.
Aí você vai, tá mesmo. Coloca a Air Fryer na lista de desejo e aí qualquer oferta que aparecer...
Ar fritador.
Tá. Você já recebe a notificação e aí já avalia na mesma hora se tá valendo a pena a promoção ou não.
Caramba,
nessa lista... Você define ainda um valor X pro produto e aí você só quer avisado quando o valor chegar nesse valor, por exemplo, sacou?
Você entendeu?
Estou com tanto na carteira digital
isso.
E só vou comprar se chegar naquele preço. Aí ele vai te dar a notificação. Pô, sensacional. É. Agora eu posso comprar o ar fritador.
Então beleza, bicho. Para o primeiro jabá, tá bom demais.
Tá bom demais, que isso.
Agora é você, querido ouvinte... É o seguinte, vai lá no Promobit. Baixa o aplicativo no celular, vai conhecer, porque senão a gente não renova esse jabá.
Ele sabe que o brasileiro gosta. É Desi Brasil e promoção. Mas enfim, o ouvinte quiser encontrar também, pode entrar no navegador, botar ali promobit.com.br que vai achar.
E é isso.
E vai se deliciar com tantas promoções.
Deliciar, você usou por causa do Fire.
Já bateu até mas, fome, né?
Valeu, Promobit. Muito obrigado, ouvintes. Vamos nessa aí. Rumo ao X.
Boa noite, amigos. Acabei de chegar da Bahia e digo o seguinte pra você, Arthur. Eu tomei a vacina, tô muito feliz.
Oh.
Vocês entendem de quê, caralho? Vem cá, vocês aqui, os grandes entendidos do Raverim. Por que que o cabrito caga redondo, vocês sabem? Porra, meu irmão. Para com isso.
Peraí, cara.
Porra, nem os médicos estão falando de advogados, engenheiros e outros caras baixos. Porra, meu irmão, calma. Vão dar uma foda. Vai fuder, Arthur. Em casa é foda, né? Tu não consegue mais. Só fica então reza. Reza muito pra não se fuder. Porra, tá chato pra caralho esse chat aqui com essa merda de Covid. Puta que pariu.
Esse chat rapaz. Maravilhoso. Velho, esse...
É uma surra esse áudio, hein, Pedro? Ele começa com uma euforia, né?
Não, olha, eu vou falar pra você que nos primeiros 3 segundos desse áudio, ele já não precisava nem continuar mais. Quando ele fala, o jeito que ele fala Bahia, eu tô voltando da Bahia. É um negócio puxado. E ele tem uma voz grave assim, um vozeirão assim, né? Pô, tipo,
rapaz,
eu tô bem,
é uma aula de ato, né? Quando a gente estuda no colégio, normalmente Bahia é a palavra que o professor lá no primário usa pra ensinar hiato, né?
Ah, é?
É.
Eu nunca vi isso aqui, não.
Ah, sabe?
Nossa.
Agora
senhora.
Ele fala um Bahia! Dá a volta completa, meu amigo.
Não, cara, é bom demais. E ele vai nesse lance de tô bem, e esse chat? Não são os médicos, é engenheiro, é advogado. E aí ele fala de alguma coisa do Raverim. Que eu não sei.
Que eu não saquei também, o Raverim.
Deve ser um lugar, né? Alguma coisa assim, como se fosse um...
Até o propósito desse grupo. Às vezes as pessoas frequentam o Raverim.
Assim, tudo que eu coloquei relacionado a Raverim em pesquisa tinha a ver com religião. Alguma coisa
judaica. Pra mim tinha a ver com Harry Potter. Em alguma língua, Raverim
é
Sonserina.
Não, mas eu tô falando sério. Eu realmente não sei. E o nosso ouvinte, ele é sempre maravilhoso por isso. Lembra? O programa da Avenida das Torres.
É.
O pessoal vem, é de Manaus. Então, se você souber o que é Raverim... Manda pra gente aí também, direito. Mas continuando a análise do áudio, né? Em tempo real desse rapaz aí.
Uhum.
E ele tem aquela maneira de despachar a pessoa que a gente vai foder, pô. Tá, é tipo, você vai fazer uma coisa boa na sua vida. Sai daqui, é chato pra caralho. Entendeu?
O vai foder é bom demais, né? É bom demais.
Não.
É bom porque assim, a pessoa não tem o que responder, sabe?
Entendi.
Tipo, você foi chamado de um não transante. É isso.
É isso.
Você precisa transar.
É verdade. Ele, o vai fuder, é um xingamento passivo, né?
É
um xingamento que não deixa a margem, né? Vai fuder, vai fazer uma coisa boa da sua vida, vai aproveitar. Aí depois ele vai sacaneia. Se você não aguenta mais, reza muito, porque é pra você não se fuder, entendeu?
Ou seja, Arthur é negacionista.
Você achou isso?
Eu achei.
Não entendi.
Eu entendi dessa forma, né? Porque ele... O cara já chega falando que foi na Bahia, que se vacinou.
Sim.
E que o cara tá falando merda. Tanto que ele fala, então reza pra não dar nenhuma merda contigo, entendeu?
Ah, verdade. E aí os grandes aqui entendidos, né?
Isso.
Tão querendo... Entendi. É um cara que tá feliz pela vacina e tudo mais, né? É isso.
É verdade.
Eu entendi, Nicolas. Eu até queria aproveitar esse momento aqui pra contar que tomei a vacina, Nicolas.
Olha aí, rapaz. 25% do Desi Brasil já tá salvo.
Olha aí. 25%? Por quê?
É, porque na verdade você tomou a primeira dose, né?
Ah, é, rapaz. Pô, nem me falem nisso.
Somos dois, tem que ser quatro doses, né?
É, eu tomei a da Pfizer. Eu tomei, que é uma vacina que dizem que é a melhor, que não sei o que, blá, blá. E aí você vem aí a grande questão. Na bula da Pfizer, vamos chamar assim, diz que o intervalo entre a primeira dose e a segunda é de 21 dias. 22 dias, sim, no máximo, uma coisa assim. E o Brasil está aplicando 3 meses depois, naquela onda de tipo assim, porra, a gente não vai conseguir ter outra dose em 21 dias. Então vamos botar o prazo pra 3 meses, que
caramba,
se chegar antes,
rapaz,
a gente dá antes. Se não chegar,
é
o quê? Eu vou fazer o quê? Nada, esperar.
Nossa.
Então eu fui lá, peguei minhas 2 horas de fila, tomei ódio do cara da minha frente.
Normal.
Imediatamente. Foi chegar lá, eu ficar com raiva do cara. Ameacei ultrapassar ele, que tava dentro do carro, ele tomou um susto, foi inacreditável, eu ri muito. Eu fui muito babaca, fui muito... Ele deu aqui. Ele deu uma olhada no retrovisor, tipo assim, esse cara é maluco, tá ligado? Tipo, ele vai furar a fila. Mas, velho, o cara não andava, cara. E as coisas estavam... Sabe como é que é? Porque o que acontece? O horário de vacinação era até 4 horas. E eu fui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia aqui, onde tinha esse lugar.
Certo.
É, de vacinação.
Entendi.
Se eu entrasse na UFBA, tava garantido que eu ia tomar a vacina.
Fechou o portão, quem tá dentro, tá dentro. Quem tá fora, chupa dedo.
Pois é, e esse cara, ele andava como se tivesse assim, tipo, beleza. E eu, meu, você tem que encostar, vamos apertar um carro no outro pra caber. E eu tomei vacina 3h52. Faltava 8 minutos pra encerrar.
Olha quem tá Tomaria. Fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, né?
É, famoso.
Famoso.
Cara, é isso. E a vacina pra pessoas como eu aí, das comorbidades, né? Uhum. Eu, inclusive, tenho aí um bingo de comorbidades, porque você tem a lista.
É verdade.
Você acha uma comorbidade.
Já ganhou.
Né?
Se você já tem direito
já
à vacina.
Não, não é isso. É, mas já
não,
ganhou.
Não, é que você usou o termo você do bingo.
É porque o bingo é porque eu fiz mais de uma. Eu tinha
tu completou
mais, eu
a cartela,
escolher.
Né? A fileira, assim.
É, o médico olhou assim, qual o código? Que é o CID. Vamos qual o seu problema? Eu falei, ó, tem esse, tem esse exame, tem esse. Aí o médico olhou assim, então vamos nesse problema. Tipo assim,
caramba.
Eu podia ter ido de várias formas. E aí, velho, eu descobri o sommelier de comorbidade. Que é
assim?
Aquela pessoa que avalia, né, as comorbidades dos brasileiros. Aí, de uma hora pra outra, todo mundo tem comorbidade, que não sei o quê, que não sei o quê.
Ah, você diz nas redes sociais, né? Tipo,
nas redes sociais.
Não é o
rede
médico.
Social que é o... Não,
é o cidadão,
lixo.
O civil.
Óbvio que vai ter alguma fraude, óbvio.
Sim.
Aquele cara que tem um amigo médico, aquela pessoa, né? Aquele cara que eu falo, a pessoa tem um amigo médico. Mas a gente viu fraude em todos os... Desde a primeira vez, quando era só 90 anos, já tinha gente tomando vacina,
já,
né?
Já.
Mas eu acho que as pessoas afirmarem isso, vendo que um país que tem mais de 30 milhões de diabéticos, hipertensos e outras coisas mais, é de uma irresponsabilidade da porra. Então, esse sommelier de comorbidade, eu tenho inveja de você. Caralho, meu irmão, respondi.
É
inveja
foda,
de cu é rola, brother. Inveja, porque a pessoa que tá tomando por um problema, ela tem a sorte de ter o um problema, não. Ela tem um azar de ter o um problema. E, eventualmente, existe uma pandemia, que é uma coisa que não existe todo dia, né?
Sim.
Eu espero não viver na minha vida enquanto estiver vivo outra coisa bizarra desse tamanho.
Te esperamos, né?
Fica aí a grande questão do sommelier de comorbidade, que é um grande invejoso.
Invejoso, é isso. Invejoso.
Mas é invejoso e idiota.
As avessas.
Exatamente.
Engraçado é você passar a vida achando que eu tenho inveja de você. Inveja eu tenho é de Anitta, meu amor. Que todo clipe que ela faz, ela tá se chupando com algum homem diferente, cada um melhor do que o outro. Mas eu tenho inveja de quem? De você. A rainha de Wakanda, a verdadeira Zinga de Matamba. Kininique de Ângulo Vango. Quem
isso?
É seu de Gineuane que eu não vi você? Dá pra tá espalhando que eu tenho inveja de você? A rainha Elizabeth, a dona da Inglaterra gostosa. Ah!
Rapaz!
A dona da Inglaterra gostosa.
Gostosa!
Eu acho, Nicolas, que é do mesmo, da mesma autoria do o Cozinho de Acarajé.
Cozinho de Acarajé.
Me traz a voz aí, me lembra, né?
Lembra.
Até pelo
linguajar,
tipo,
né? Tipo, tudo.
Isso.
Realmente, Pedro. Mas eu acho que essa é a mensagem que fica, né? Se é pra ter inveja, tenhamos inveja de Anitta, né?
Cara, eu vou falar pra você um negócio assim. Eu até queria falar com os ouvintes aqui, Nicolas. Me dê esse momento mais de intimidade aí, por favor.
Uhum.
Que é o seguinte.
Por favor, toma o microfone.
No programa passado, eu estava excepcionalmente chato. Assim, eu sou chato, eu sei que eu sou chato, eu reclamo. Mas no programa passado, no programa 42, eu estava mais do que o normal.
Certo.
Então eu queria dizer a vocês, ouvintes, que eu sou chato, mas aquele dia eu consegui reclamar até do banho de banheira. Eu queria dizer a vocês que não é o normal. Não é o normal, Júnior. Então é isso, ouvinte. Vamos lá. Hoje estamos em casa. Cafezinho aqui que eu tomei quentinho.
Uhum.
Tudo bem, tudo feliz. Mas eu queria reclamar mais uma vez, com a devida licença. Não, mas é verdade. Eu não entendo a inveja. Não entendo.
Como assim?
Eu não consigo. Eu não tenho inveja de nada. Sinceramente, não, nunca tive inveja. Óbvio que você pode assim pensar: pô, legal. A pessoa tá na praia, eu tô trabalhando.
É, beleza.
Mas eu não entendo a inveja de querer algo que a pessoa tem, conquistou. Sabe? Que eu entendo que existe o recalque a partir da inveja. Eu não consigo entender. Nunca entendi isso. Não é um sentimento que eu consegui...
Acho que, diferente de você, eu acho que eu tenho inveja sim, cara. Acho que eu consigo ter muita inveja aí da vida. Mas...
Sim.
Mas eu também consigo entender quem tem, sabe? Porque realmente é uma coisa completa. Principalmente de Anitta, como falou nesse áudio aí.
Ah, sim. É,
pô, a vida que a Anitta tem, cara... Entendeu? É uma vida
tanto. Eu não sei, porque a gente sabe que as redes sociais, eles estão, né, tá retratando alguma coisa diferente. Porque, por exemplo, eu sinceramente não sei se eu queria aquele ritmo de trabalho dela, entendeu?
Ah, sim.
Porra,
ah,
malhada,
mas a inveja
ficar,
é falsa.
Tipo, sempre gostosa e tal. Porra, imagine, velho, eu tenho que ficar malhado.
A inveja, ele é utópica. Você só inveja aquele aspecto mesmo, só aquele retrato, né, que você tem, mas...
Pô.
Acho que no fundo as pessoas sabem disso.
Tá, quando é Anitta, mas quando é pessoas reais, você não bote seu copinho de sal grosso, não... Entendeu? Tome seu banho de folha, que a inveja é real. Tá.
Olho de boi no copo do americano, inclusive.
Ah, tá.
Com água de cachoeira.
Tô falando pra você.
Por que você acha que tem um comigo ninguém pode na varanda?
É isso, tem que ter. Eu tenho que proteger. As pessoas têm. Eu tô dizendo que eu não consigo, entendeu? Enfim. Eu não sinto. Eu vejo um cara com abdômen. Porra, eu queria ter esse abdômen. Mas se eu quisesse ter esse abdômen, eu teria que me dedicar pra ter.
É.
Não tem como ter inveja. Entendeu? Não existe uma outra forma de você ser daquele jeito, fisicamente ou sei lá o que. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu acho que é um negócio bem negativo aí.
Mas eu consigo entender agora, Pedro, que estamos num momento especial.
O quê?
Que já abriu esse programa hoje, mas ele tem o seu momento dentro dele.
Ah, sim.
Que é o famigerado Quadro do Ouvinte.
Porra,
esse foi. Do
caralho. Porque a semana passada foi um porra, né? Assim, porra. Foi tipo assim, eita, nós. Mas, cara, a vida é assim, né? É aquela coisa da montanha-russa.
Altos e baixos.
As analogias da vida, a montanha-russa, altos e baixos. A vida, pô, isso aqui é bom demais, cara. É isso aí.
Oi, Pedro e Nicolas. E aí, tudo bom?
Tudo
então,
bem.
Então, tava ouvindo o programa de vocês e escutei a história do Nicolas, né? Lá do cara que chegou atirando.
Ah,
daí eu lembrei de uma vez que eu fui aqui num reggae aqui em São Luís. E era aquela época lá de Natal, Ano Novo, alguma coisa assim.
Uhum.
Foi eu mais uns 5 amigos. E chegando lá, né? Curtimos o reggae, beleza, acabou. 3 horas da manhã por aí. Aí a gente foi fazer aquele lanche. Eu pedi minha cumbuquinha de mocotó.
Boa.
E aí tô comendo meu mocotó e aí começa um tiroteio. E todo mundo corre. E quem vai pra um lado vai, quem vai pro outro vai. Aí acalmou o tiroteio.
Caraca.
Eu tava atrás de um carro com a minha cumbuca de mocotó, meu pratinho de mocotó abaixada lá, e meu amigo se acabando de rir, porque tava todo mundo com medo, desesperado por causa do tiroteio, e eu tava lá comendo. Mas a gente não pode desperdiçar, né, um momento.
Não.
É perigoso, mas a gente não pode estragar a comida, né, não? Beijo, gente, aqui é São Luís, é Samila de São Luís.
Maravilhoso.
Rapaz, Samila... olha aí, cara. Não, já começa que Samila veio com um estereótipo total, né, de Maranhão, né?
Do reggae?
O reggae
é
de São Luís, né?
É, o reggae lá foi pro reggae, né?
Foi pro reggae, e na época de Natal,
assim como...
né, final de ano.
É.
Rapaz, mas muito bom, muito
então,
bom, gostei.
Então, é Natal, bota no ritmo de reggae lá, gostei. Aqui, a gente vai pra um pagode, vai... Agora, na Bahia tem, em Salvador tem a expressão reggae, que significa sair, que é tipo balada... Ou, como a galera fala, rolê.
Ah,
a gente tinha rolê, a gente...
É
a gente vai pro reggae hoje. Eu acho que tá morrendo nas gerações mais novas, mas a gente falava direto. Ah, a gente vai pro reggae.
Mas também
pô,
tem,
reggae hoje.
Tem também a expressão do não comer reggae também, né?
Não como reggae, essa tem. Que é aquela coisa, tipo assim...
Tem essa também.
Vou pra dentro. Venha que eu não como reggae, não. Entendeu?
Olha,
você é grande,
aí,
mas não é dois. Tem
boa,
o reggae como expressão também. Mas assim, sobre mocotó, é um negócio interessante que aqui também tem a tradição, deve ter em todos os lugares do Brasil, né? De comer essa comida pesada de madrugada.
Tem.
Né, Nicolas?
Tem.
Eu acho que aí tem também, não tem?
Tem, com certeza. Seja no calor também, né?
Calor.
É, mocotó, rabada.
Sarapatel.
Aqui também faz muito sucesso o vaca atolada.
Vaca atolada, tô ligado. Mas a vaca atolada é com aipim?
Com aipim. Né? Daí... Parece um bobó, né? Lembra um bobó de então, carne,
mas
né?
O vaca atolada é quase light perto de um sarapatel, porra.
É, não, sarapatel é mais porra, puxado mesmo.
Porra, um mininico?
Mesmo. Dobradinha.
Mininico, qual o nome? Mininico, caralho. Olha qual o nome desse cara. Mininico, cara. Entendeu?
Eu vou te falar que eu não faço nem ideia aqui.
Meu irmão, o sistema é bruto. A comida, ela é assim, o miúdo do miúdo do boi, né? O sarapatel já é pesado.
Uhum.
E eu comia muito sarapatel de madrugada no Rio Vermelho, antes de ser gourmetizado e virar um monte de coisa genérica.
Sim.
Tinha esbarra de sarapatel e era sempre de madrugada, entendeu?
Pô, então era muito legal. É um acalento mesmo, acalento. Porque, vou te falar, Pedro, eu cansei de fazer isso também, né? E recentemente eu fiz. Recentemente fiz a besteira de consumir em casa, né? Muitas coisas diferentes, sabe?
Alcoólicas.
Porque eu misturei cerveja com vinho verde, com um uísque feito num barril de vinho e coisas.
E coisas.
Quando foi, tipo, umas 2 da manhã, eu tava me preparando pra dormir, eu falei, cara, eu preciso comer alguma coisa antes de dormir. E aí eu tinha várias opções, assim, podia pegar um pão, podia pegar um biscoito, mas eu falei, não, eu vou comer um prato de feijão.
Porra, mas...
Porque tem que ser algo assim.
Tem o feijão, ele forra, pô, ele dá vida.
E
né?
Aquele feijão mesmo, com bacon, com tudo, sabe? Aquele feijão completo.
Sim. Sim, e como você tá bêbado, você come sem entender muito bem, né?
Não.
O que tá vindo.
Não, e eu acho que o fígado metaboliza melhor após isso. Eu acho.
É isso, ouvinte. Você tem uma história maravilhosa de tiroteio e a gente nem falou do tiroteio, porque a gente já tá acostumado já, né? Tem um tiroteio. Eu já participei de tiroteio. Eu atirando, né? Mas eu já tive esse presente em brigas absurdas de voar mesa de plástico, voando assim.
Sim.
E coisas assim. Inclusive em shows abertos, assim, eu não...
É verdade.
Que a prefeitura caramba, depois parou.
Cara, você falando isso agora me lembrou, realmente já tive também presente em bares onde teve briga, assim, que teve um alvoroço. E o reflexo é pra você segurar a garrafa.
Claro!
Porque a mesa às vezes balança e você segura entendeu? A garrafa. Você não se protege. Você primeiro segura a garrafa.
É aquela imagem que é uma imagem icônica do sequestro no Rio de Janeiro, que é um cara saindo, né? Um dos reféns saindo com a garrafa e o copo na mão. Ele tá sendo liberado pela polícia.
Verdade. Não
é isso? Ela tá certíssima.
Certíssima.
Representou bem o Brasil. Parabéns.
É isso.
Fala, Dizis Brasil.
Opa.
Beleza, Nicolas e Pedro?
Beleza.
Aqui é Túlio, de Curitiba. Atualmente estou morando em Porto, Portugal.
Porra,
e eu queria trazer para vocês, aproveitar essa polêmica sobre o pastel de pizza.
Ah,
e trazer mais um exemplo do que é o Brasil de verdade. Lá em Curitiba, a gente tem o X-Pastel, que nada mais é que um X-Salada, que no lugar do hambúrguer tem um pastel.
Caraca!
Mas não é bem um pastel, porque é um rissoles, né? Pastel à milanesa.
Hã?
E essa lanchonete, ela ainda tem o X-Montanha, que no lugar do hambúrguer vai o pastel, né? O rissoles, e um bolinho de carne.
Que isso?
Agora, para ficar mais ainda desses Brasil, o nome da lanchonete é Montesquieu. E os donos são japoneses.
Caraca, que
isso? É ou não é Desis Brasil, porra?
Caraca, é bom demais isso aí. Esse lugar é maravilhoso. Esse lugar tem que ser tombado, pô. Tombado.
Rapaz, eu já fui tantas vezes em Curitiba e nunca fiquei sabendo da existência disso. Porque quando eu fui em Curitiba, me apresentaram o Schneck, que é um pão doce de origem alemã, germânico. Tem o Pierogi, que é um nome bem... curioso, e que é uma espécie de um pastel cozido, que é de origem polonesa, uma coisa assim, mas o X-pastel, X-montanha, com rissole, eu gostei do rissole. Achei um detalhe.
Rissole é que, rapaz, olha, esse Brasil, a gastronomia, né, é um negócio incrível. Eu queria contar um negócio aqui em primeira mão, que eu nunca falei antes, que é o... No meu livro lá, o Gastar Tudo com Pizza, tem o restaurante, que é o restaurante do Valdir, que ele serve de tudo, né, de pizza... Yakisoba, coxinha, feijoada. É um lugar que foi inspirado em restaurantes que tem aqui no bairro dos 2 de Julho, em Salvador.
Olha
e
aí.
E que é um lugar que, assim, o atendimento ele é bastante grosseiro, como tem que ser. Tem. Entendeu? Uma vez a gente pediu uma moqueca lá, e veio a moqueca, e eu, pô, esqueci de falar na hora. E quando o cara tava trazendo, eu falei, pô, é uma poção de pirão a mais. Aí o cara fez assim, chinês o cara, né? Você tinha que ter pedido antes, porque agora não dá mais. E ele tava certo, porque o pirão é feito do caldo do peixe. Ele fez a moqueca, já tinha passado a hora, entendeu como é que é?
É verdade.
Mas a agressividade com que ele me comunicou é que me cativou. Me cativou tanto que me trouxe. Nesse dia, duas pessoas foram presas, né? Assaltantes que que passaram pela mesa presos.
Sim.
Um dia maravilhoso, um dia extremamente brasileiro que serviu de inspiração.
Agradabilíssimo.
É um ambiente familiar. Um ambiente familiar. Bom.
Eu acho que é isso, mas é assim que é feito mesmo os lugares que eu frequento.
É legal. Eu acho que tem que ser um pouco assim, senão a gente fica tudo em cafeteria igual, entendeu? Tem que ter a história. Que
fica aquele serviço excessivamente agradável, né?
O lugar que se chama Montesquieu, que tem um restaurante, entendeu? Não faz nada, faz sentido. É isso que tem que ter no Brasil. Aquele cardápio plastificado, Nicolas. 80 páginas de cardápio.
Que já tá descolando, né?
Isso, porque derramou várias, cheirando a cerveja. Grudento, você pega a cerveja, grudento.
Você já ouviu aquela expressão, sinta-se em casa? Quando você está em casa... Meu amigo, você é você mesmo, você caga de porta aberta, você coça o saco, entendeu? Você se sente à vontade, sentir à vontade é isso.
Sim.
Quando você é bem tratado demais, você não se sente à vontade, entendeu?
É.
Você fica com medo de esticar uma perna, ou então dobrar a perna e botar em cima da cadeira e vai ser mal educado. Quando o cara chega e já dá essa do pirão que tu falou aí...
Isso.
Você já se sente na obrigação de agir como você bem entender, de tipo, porra, esse cara que se foda, entendeu? Então eu vou esticar aqui minha perna mesmo e foda-se, sabe? Vou puxar minha cadeira mais pra cá.
E você não levanta a mão e espera vir, você grita. Como é? O cara vem, entendeu? Ô, meu irmão. Pô, aí você sempre reclama, porque a cerveja nunca vai estar boa. É isso, gente. É saudade. Saudade batendo.
Saudade, saudade. Porra.
Fala, Nicolas e Pedro, beleza? Aqui quem fala é Ícaro. Moro na Nova Zelândia.
Porra,
e tô sempre acompanhando o podcast de vocês. Primeiramente, parabéns.
Obrigado.
E segundo, que eu tô mandando essa mensagem porque eu tava escutando um podcast antigo de vocês. Eu acho que vocês estavam falando a respeito da farofa pronta. E alguns dos dois...
Tá. Tranquilo.
Meio que falou mal.
Os dois.
E eu tô vindo aqui defender a farofa pronta.
Ah, não.
Porque eu moro no exterior. E tem muita coisa que tem aí que faz falta pra galera brasileira, né? Principalmente que tá do lado, fora do Brasil.
Nova Zelândia.
Panela de pressão faz muita falta. A galera sempre vai pro Brasil, volta pra cá e revende. Porque não tem, não encontra panela de pressão aqui.
Isso é um problema.
Alicate de unha pra fazer cutícula. Eu sempre vejo também. Tem anúncios no Facebook, assim, de grupo de brasileiro.
Que faz
aqui onde eu moro,
hoje em dia,
galera revendendo alicate de unha.
Meu
suco
Deus!
Suco Tang, tem demais.
Que
cara,
isso,
bizarro.
Velho?
A galera gosta muito de suco Tang.
Isso é horroroso.
Bolacha Bono, aí café. Esse brasileiro aí, os três corações, não sei. Chove demais.
Pedro.
Aqui. Caixa de bombom garoto, essas coisas.
Pelo amor de Deus.
Enfim, valorize aí as coisas que você tem aí.
Tiroteio.
Na porta do seu supermercado aí, na sua esquina.
Arrastão.
Porque às vezes vai fazer falta se um dia você for morar longe, tá bom? Valeu, abraço.
Ah, rapaz, discordo totalmente isso aí. Primeiro que é maravilhoso saber esse tráfico de alicate de unha pra tirar a cutícula. Pô, eu nunca entendi esse negócio de tirar a cutícula também. Nicolas, quem que olha pra cutícula de alguém, cara? Não, é sério. Quem foi que estabeleceu? Isso é um golpe de marketing.
É.
Pra vender alicate.
Funcionou
inventou
bem.
Inventou um produto pra ser... Não faz sentido esse negócio de tirar a cutícula. A outra coisa é que, assim, cara, você tá na Nova Zelândia, não tem nem Covid mais aí, meu irmão. E você vem aqui pra cima de Moá...
Nem chegou a ter direito, sabe?
Pra cima da gente falar de farofa, meu irmão. Vai se fuder. Fica com sua porra de sua... Não,
peraí, Pedro. Vou te falar também, tem uma outra questão que é muito importante. O brasileiro que sai do país, né?
Sim.
Consegue uma boa condição e tal. E ele...
Romantiza.
Ah. E outra. Romantiza. Ele aqui não sabia fazer as coisas. Porque se ele soubesse fazer uma farofa aqui, ele faria uma farofa lá.
Farofa?
Entendeu?
Farofa é farinha, manteiga,
porque se
manteiga,
ele pode
pô.
Comprar... Exato, é farinha, manteiga, porra. Bacon. Não tem bacon na Nova Zelândia agora?
Não tem uma manteiga. Você pode botar bacon, botar cebola, você faz o que você quiser.
Até entendo
mas
que a farinha possa não ser tão fácil de achar, mas se você consegue achar farofa pronta, você acha farinha.
Aqui em Salvador, farofa pronta não existe. Ninguém se sujeita a comprar uma farofa pronta. E quando se sujeita, nunca mais compra. Entendeu? Uma farofa...
Eu não vou falar que desse prato não comerei, Pedro. Porque já comi muita farofa pronta já. Vou ser sincero.
Não,
Só que não tenho saudade. A farofa feitinha em casa, ou até de restaurante mesmo, é mil vezes melhor que farofa pronta. Assim como o suco não, que ele falou. Já tomei muito. Mas, meu amigo, suco de pozinho. Pelo amor de... Não, cara.
Senti falta disso? Que...
Ah, peraí,
é um
Pedro,
suco
não,
de
segura.
Câncer? Não, não.
Olha, eu vou te falar que eu tenho muitos amigos, inclusive ouvintes aqui no Diz Brasil. Sim. Mandar aqui um abraço pro Ian, que mora na Holanda, e pro Kevin, que mora na Suíça. Brasileiros que ouvem Diz Brasil e sentem saudade. Você não me manda um áudio desse, não, pelo amor de Deus, que eu corto a amizade mesmo. Bloqueio no WhatsApp.
Ah, pô, Tang? Ah, Tang, o menino está com sede. Lembra disso? O menino está com sede. Não, não faz sentido, cara.
Rapaz.
Mas eu entendi o ponto dele, que faz falta mesmo. Como a gente tá longe, a gente sente falta. Mas eu sentia falta, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, das comidas de Salvador, agora comida real, entendeu? Não exatamente... Agora também você, por exemplo, você precisa comprar o chocolate, o bombom, o garoto, quando você às vezes vai ter um sortimento de chocolates diferenciado num país desse. Tá entendendo?
Não, rapidinho, eu só queria dizer... Que é a minha raiva.
Então eu fui cortado.
Tem um pouco de inveja também.
Ah, vai pra merda. Você quiser mandar seu áudio pra gente aqui, seu depoimento, sua história, sua correção também, né?
Também.
Sua reclamação, relato, sua lição. Né? Uma lição de vida também, que é essa lição da farofa.
É uma lição.
No final ele deu uma lição.
Deu.
Uma lição pegada He-Man, né? Tipo, valorize o que você tem. É uma lição bonita. Você envia para 719-700-3368.
É isso aí.
Certo? Você envia seu áudio para isso aqui e estamos aqui. Seu áudio tem que ter até 2 minutos de duração. E áudios em geral, loucuras em geral, que a gente ilustra aqui o nosso programa e tenta salvar o Brasil. Pode ter o tempo que for que a gente filtra.
Dá um jeito.
Tá mandando vídeo.
Dá um jeito
também.
É maravilhoso, né?
Dá um jeito. Ela filtra, a galera manda vídeo, a galera manda. Faz muita coisa legal e a gente filtra aqui, é isso aí.
Manda histórias, manda tudo.
Aproveitar um momento rápido aqui pra falar sobre o grupo nosso do Telegram, né? Pros apoiadores.
Sim, sim.
Podem ir lá no site do desisbrasil.com.br, tem. Estamos fazendo uma migração do grupo. Está demorando muito mais tempo do que a gente precisar. Você que assina. Paciência, que a gente...
Parece serviço público.
É, porque só tem eu e o Nicolas e tá uma loucura. Nicolas tava Big Brother e tá de folga. Aí eu tô com 4 empregos. Semana que vem eu vou revelar aí meus novos empregos. Nicolas.
Eita,
é importante,
ferro.
Né? Vai ser um grande momento aqui.
Vai.
Então, assim, tipo... Não deu pra conseguir conciliar, mas a gente vai conseguir fazer a migração pro grupo novo, para os assinantes que estão ativos. Então, não desista da gente e...
Por favor.
Seu apoio tá fazendo o programa se manter no ar. Embora hoje a gente tenha tido um jabá, então vamos nessa.
Mas o primeiro,
primeiro. Pagaram aí o site que a gente vai fazer um dia, então vamos fazer umas coisas legais aí. Calma, vamos nessa.
Oi, eu queria pedir minhas escusas pelas mensagens que ano passado eu enviei e apaguei. Perdão.
Ah, meu Deus. É um amor, é um carinho. Só porque a gente falou que a galera, né, manda mensagem, apaga. Fizeram uma pegadinha, você viu? Saiu no nosso Twitter lá, e não sei se saiu no Instagram também, a pegadinha. O pessoal mandou várias mensagens, apagou.
Ah,
aí
sim.
Respondemos aqui, vixe, que foi? É a pegadinha. Rapaz, o ouvinte pega 380 mensagens que chega por semana. Aí a pessoa mandou uma pegadinha pra gente. Realmente, eu vou te contar, viu? Me bata uma batata. Mas é isso, ouvinte. Pode mandar, é muito legal, é muito...
Aceitamos suas escusas.
É, vamos nessa.
Fala, galera do This Is Brasil.
Opa.
Quem tá falando é o Júnior. Eu sou um carioca, nascido e criado em Angra dos Reis.
Tô nem carioca.
Só que atualmente eu tô morando em Cascavel, Paraná. Eu me relutei bastante até mandar esse áudio pra vocês aqui, mas eu senti que eu precisava compartilhar isso com alguém.
Ih,
eu vou contar sobre a minha primeira...
Aí é com o Brasil todo.
Primeira vez.
Primeira vez.
Mergulho no amor. Tudo aconteceu da seguinte forma. Eu fui, minha primeira namorada, a gente foi pra praia pra poder ter uma noite, né? Eu era menor de idade, não podia ir em outros ambientes. Então, foi pra uma praia. E foi os dois lá, totalmente despreparados pra
normal.
Esse mundo, romantizado. E começamos e tal, e beijo, e a coisa começou a esquentar. Eu tinha colocado uma colcha no chão e tal, céuzão limpo, lua bonita, coisa linda. E o decorrer do tempo foi passando, foi ficando bom o negócio e tal, a gente resolveu avançar o sinal. Isso que a gente foi avançar isso ali e tal, eu completamente inexperiente da situação, achei que estava adentrando nela.
Meu Deus.
Com
meu
Deus. O meu amigo.
Uhum.
E nisso eu tô indo e ela tá me olhando. E eu tô indo e querendo ver alguma reação.
Caralho.
E nada. Daqui a pouco ela vira pra mim e fala assim: o que que você tá sentindo? Hã? Aí eu, o que que você tá fazendo? Aí eu falei pra ela assim: ah, o que que você acha que eu tô fazendo? Tô fatiando você. Aí ela falou: porque comigo você não tá fazendo nada. Moral da história, quando a gente foi ver, eu estava tendo uma relação de amor entre eu e a areia, porque eu tava colocando
Nossa.
No chão, né?
Que isso, rapaz?
Primeiro, que força peniana de você jogar na areia e adentrar a areia sem nenhum, entendeu?
Não, sem...
Não é tipo
sem
um sombreiro.
Caramba, cara, mas...
Você entendeu? Meu Deus, um sombreiro exige uma força. O cara tava realmente... Pá! E aí veio com a areia.
Olha, tudo. Isso me leva a crer, Pedro, que pelo menos tinha camisinha.
É verdade.
Porque se não tivesse camisinha, não sobrava pinto ali nessa história, né?
É, mas não vamos, né, assim, brindar o ouvinte com possibilidades aí, Nicolas. Eu acho que esse áudio fala por si só. Esse áudio, ele tem... Ele decidiu, né, Júnior. Provavelmente é um codinome, porque Júnior tem... Júnior é um nome tem. Genérico no Brasil.
Ficou fácil pra
é
ele
real.
Fugir, assim.
Júnior não é o nome real de ninguém. É Fábio Júnior, o nome dele é Fábio, não é Júnior. Fiuk, que é Fábio Neto, você sabe disso.
Sandy Júnior, né?
Podia ser, né? Seria sensacional. É isso, amigo. Muito obrigado. Achei que você tinha que compartilhar isso, se foi algo que traumatizou, na terapia também. Se não, estamos aqui pra dividir essa sua história... Que você fez.
Que você fatiou conosco, né?
É, sexo com a mãe natureza, né? Ele transou com o planeta Terra. Foi, exagerei um pouco.
Ao menos foi na beira do mar, né? Foi romântico, né?
Nossa senhora, meu Deus do céu.
Som das ondas, né?
Não tem nenhum cara nem falar sobre isso aí, não.
Macho, eu tô aqui tomando uma cervejinha de leves. Dando quarta-feira, esperando o jogo. Aí, lembrei do Nicolas, ou foi o Pedro que falou que bebeu vodka com Nescau.
Foi Pedro.
Meu amigo, eu só queria estar nessa farra. Só queria estar curtindo com vocês, pra chegar ao ponto de beber vodka com Nescau. Só pode ter rolado coisa boa. E é de coisa boa sim, coisa boa e peculiar que eu gosto.
Rapaz, que maravilhoso esse áudio. Não é possível. Nicolas, hoje a gente bateu o recorde, velho. Teve áudio de vários lugares do mundo.
Vários.
De várias pessoas vivendo, né, nos lugares. Caralho, maravilhoso.
Rapaz,
eu
a música
embalando.
Eu até achei que não era com a do ouvinte. Eu achei que isso era um desses áudios que nós recebemos, sabe?
Não, é um cara... Aí ele foi específico da vodka com Nescau.
E cara, a valorização, né, da luta pra se embriagar, né?
Uhum.
Quando você cita a vodka com Nescau, ele já deduziu que, cara, pra ter chegado nesse ponto...
Exatamente.
O reggae tava bom demais, sabe?
Não, ele acertou. E eu digo pra você... Se eu... Assim, é porque eu tô vivo. Então virou uma história. Mas faltou pouco.
Virou.
Porque onde eu tava, não tinha nem hospital. Nem uma glicose eu podia tomar. Foi
difícil. Caramba,
eu falei, pessoal. Pegou Bíblia, me botou, ficou cantando. Segura na mão de Deus. Nesse dia foi foda. Esse dia foi foda. Tô falando, eu perdi totalmente o estribeiro. Eu tenho um problema de metabolizar o álcool. Então, tipo assim, todo mundo tá bêbado e eu não tô. E aí depois eu fico extremamente
saquei,
bêbado, entendeu?
Saquei.
Eu não vou ficando bêbado gradualmente, eu fico, junto tudo, e aí demora. Eu acho que o metabolismo é mais lento nesse sentido.
Olha,
então, eu tô
aí,
ali,
é verdade,
quando
verdade.
Quando eu vejo, eu tô fudido.
Não, eu entendeu? Sou desse grupo do que vai sentindo, e chega num ponto que você fala, aqui é o limiar.
Ah, eu...
Tá prazeroso demais, tá ótimo, tá o brilho, sabe?
Isso.
Mas se passar
não.
daqui, já era.
Pois
e
é.
Às vezes você tá numa condição... psicológica, social, em que você quer pular esse abismo, sabe? E aí eu já fiz isso, já passei dessa linha sabendo que eu ia me fuder e ainda bem que estou vivo.
Fica a dica aí, Fica a dica pra minha vida. Eu só bebo desse jeito, só bebi dessas maneiras bizarras. Nunca mais, eu fiz tem anos. Aliás, eu vou te falar, depois desse dia da vodka com Nescau, nunca mais eu bebi essa quantidade
é de mesmo? Bebida.
Só pra você...
É. Rapaz, eu não digo que nesse copo não beberei.
Não é que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Não vou fazer, hoje em dia eu não tenho... A não ser que eu, sei lá, ganhe na Mega Sena e eu queira comemorar. Eu não sei, não tem...
Vai tomar vodka com Nescau.
Não, não, aí...
Na cara, Nova Zelândia. Área, toma...
É, né, sei lá. Comendo farofa pronta. Aí, porra, vai. Vai, vai.
Passada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá. Vamos festejar.
Olê, olê, olá. Caramba, muito bom. Muito
essa
bom,
essa pessoa tem mais de 35, 40 por aí. Olê, olê, tem. Olá. É caramba. Canto de vôlei, de, na época de Giba. Marcelo Negrão,
é.
Giba. Olê, 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 olá.
Giba.
Meu Deus do céu,
caramba,
velho.
Caramba, cara. Não, e assim, droga. O que eu gostei é que... Isso que você ouviu foram só 7 segundos. 7 segundos. Foram só 7 segundos, mas te contou uma história completa. Porque tem os fogos no fundo. Que a gente já falou aqui no programa, que muitas vezes são pra anunciar várias a chegada vezes. Da droga na comunidade, isso. Né?
A pessoa tá comprovando, dizendo, chegou a droga, vamos festejar.
Ou ela tá passando o áudio pra alguém, talvez pra chamar, porque pelos fogos ela tá perto, às vezes ela mora na comunidade, tá chamando.
Maravilhoso.
E olhei, olhei lá, foi pra criar rima mesmo, pra criar canto. Nossa senhora, Pedro.
Vamos festejar.
Olha.
Cara, esses áudios curtos, assim, que chegam sem contexto, eles estão maravilhosos, né? Depois do pão.
Então.
Depois do pão que a gente já usou do...
Já usamos.
Menino, traz o pão. Vários outros. Esse também tem a buzina também do pão que a gente usou na semana, no programa. Programa passado e esse agora. Muito obrigado. Rapaz, o ouvinte, ele é espetacular nesse programa. Se não fosse o ouvinte, a gente tava ferrado aí. E o Rio de Janeiro, né, proporciona... Eu não sei se é carioca esse áudio. Você acha que é carioca, Nicolas?
Eu achei que é.
Não consegui.
Eu achei que é.
Eu não consegui identificar o sotaque. Eu acho que o fogos e droga, ele é uma tradição brasileira.
Pode ser,
talvez,
não. Talvez
até
também.
Mundial.
Talvez
até mundial. Mas você acha que esse áudio...
É, mas eu não sei, eu senti, de... eu senti na euforia, assim, uma coisa que eu não sei explicar, sabe?
Entendi, é uma coisa que você bateu, né?
Bateu.
No... Se for carioca ou não, eu acho que essa surrealidade, ela é intrínseca mais ao Rio de Janeiro do que ao Brasil, porque a gente tem, né, o lance dos 6 governador preso.
Temos.
As loucuras bizarras que tem aí.
O prefeito que tomou multa, né?
Tava sem máscara?
Por tá sem máscara, exatamente.
Tem condições, é isso.
O problema do Rio de Janeiro nem é isso, não. O problema do Rio de Janeiro é que agora tá que nem aquele filme do Killers, The Killers, do Michael Jackson. Os mortos-vivos estão tudo aparecendo, irmão. As catacumbas tá abrindo, os demônios tá tudo se transformando, os carros tá virando espaçonave, os ônibus estão virando navio... Porra, o mar tá virando, irmão. Champanhe, o bagulho tá tudo se transformando aqui nessa porra desse Rio de Janeiro, irmão. Não é brincadeira, não. É muita vertigem ou então é muita doideira.
Rapaz, o mar tá virando champanhe, irmão.
Rapaz, ele definiu. Pedro, minha cabeça acabou de explodir, cara, ouvindo isso.
É mesmo, Nicolas?
Porque o que ele fala faz sentido. Pior que faz sentido.
Faz
sim. O mar virar champanhe me remeteu muito a Réveillon, sabe? O Réveillon e garrafas de champanhe na beira-mar de Copacabana, Ipanema, Barra, sabe? Os ônibus estão vendo barco por causa de inundação que chove, os ônibus fica tudo matéria da TV.
Você tá maluco, você tá interpretando coisa aí que ele nem sabe o que ele tá falando.
Ele não sabe, mas a genialidade, ela surge nesses momentos.
Não, não. Você tá parecendo professor de ensino médio, interpretando o livro de autor nacional clássico, tentando
arcadismo.
Fazer você ler. É, entendeu? Não, o cara tá muito doido. Eu achei uma progressão maravilhosa. E o que eu fico mais pasmo é que não é escrito.
Não
você
é, cara.
Você vê que é uma
cara.
Parada que vem do nada, entendeu? É um negócio que tá tudo noite, as catacumbas tão vindo.
É o filme do Michael Jackson, The Killers.
The Killers, é velho. Eu não tinha nem percebido. O filme do Michael Jackson. Que é bom demais, cara. É bom demais. É isso, a observação do cara é que o apocalipse dele é esse aí. E eu acho que seria um clipe maravilhoso, inclusive.
Seria.
Assim, tipo, o mar virando champanhe, carro ele virando espaçonave.
Ele acabou de fazer um roteiro no clipe do Michael Jackson muito melhor do que ele fez no Rio, né? Na Bahia, né?
Mas é que aqui teve o lance do Olodum, né? Aquela coisa do...
Teve o Morro do Santa Marta, né? Teve tudo isso também, mas não foi esse nível aí.
Esse nível do mar virando champanhe, né? Mas muito não. Efeito especial pra aquela época. Hoje em dia tá mais fácil.
Hoje em dia é fundo verde.
Fundo verde já resolve tudo. Mas é isso, cara. É maravilhoso.
Ai, mas ao mesmo tempo, Pedro, de verdade, apesar de toda a piração que eu tive ali com esse áudio, porque o áudio foi muito bom.
Muito bom.
O Rio é surreal mesmo, cara. Acho que, querendo ou não, essas vivências loucas, que nem a desse cara aí,
sim,
traduz muito o Rio de Janeiro, sabe?
Mas eu acho que a gente podia fazer um negócio hoje aqui, diferente. Eu acho que a gente pode agora, o ouvinte, ó, a gente recebeu o X Pastel de Curitiba. A gente recebeu, lembra aquele Guaraná da Amazônia? Maravilhoso.
Lembro. Também,
aquela história. Cara, o cara no meio do forrozinho aí falando da vodka com o Nescau, que é de algum lugar do Nordeste, mas não deu pra identificar muito
bem. Não deu, não deu.
O que eu quero dizer é o seguinte, sua história surreal da sua cidade, mande pra gente.
Mande.
Eu acho que vale a pena. A sua interpretação surreal da sua cidade. Eu acho que isso é o que vale, porque a gente sabe como é o Rio. O problema é aquela coisa do São Paulo, né? Do São Paulo não tem isso. É lindo, é aquela coisa, entendeu? Eu queria muito, como a gente recebe às vezes... de Ji-Paraná. Pô, verdade. Eu acho que é isso que esse Brasil novo que a gente vai conhecendo todo dia. E esse áudio do Rio, ele é o Brasil. Brasil raiz, assim. É um Brasil que, de qualquer forma, ele é o Brasil de todos os brasileiros. Entendeu?
Com certeza.
Da coisa maluca. Mas eu queria entender o Brasil que não tem mar, por exemplo. Tá entendendo? Que eu também sou do litoral igual a você. Então você, ouvinte, tá no meio do caminho aí, que não tem mar. Eu queria ouvir uma coisa bizarra, sei lá, a sua interpretação de um rio. Aqui mesmo eu tomava muito rio, banho de rio em Arebepe, que tinha aldeia hippie lá, né?
Uhum.
Aldeia hippie que inclusive ficou com o Janis Joplin, teve aqui o Mick Jagger também.
Olha teve aí, aqui teve aldeia o Jimmy Page também, né?
Jimmy Page foi pra Chapada, eu acho, não sei se ele foi, ele tinha uma casa.
Uhum.
De qualquer forma, a aldeia hippie tinha um rio lá que era um rio super vermelho por alguma coisa da natureza, a água ficava vermelha. Hoje em dia eu não consigo tomar banho porque tem 400 indústrias em volta.
É mais não, difícil. Não dá.
Mas é muito legal porque você, sei lá, eu passei a infância conseguindo tomar banho em água vermelha, entendeu como é que é? E qualquer coisa na perna você achava que era um bicho que ia te morder. Então acho que é isso que é muito legal, eu queria muito ouvir essas coisas aí. Fica aí um adendo ao quadro do ouvinte, né? Pra gente poder
olha
ter...
Olha aí, cara, realmente.
Não é legal, Nicolas?
Pô, acho que vai ser super legal. Sensacional. Acho que isso faz parte do resgate da brasilidade.
Faz,
mesmo.
Total. A gente vai retomar a missão. Ô, ouvinte, você não pede por esperar.
Pedro, eventualmente nós chegamos aqui nesse programa e falamos sobre um áudio que nós recebemos e que foi uma enxurrada, né?
Ah,
foram
sim.
Foram muitos áudios.
Sim, sempre tem.
E aconteceu de novo, Pedro. Aconteceu de novo. Um áudio que nós recebemos muito. E esse foi multimídia, porque veio no Instagram, veio no Twitter,
sim.
Veio no WhatsApp, veio em coisas, veio em tudo, cara, que pôde.
Veio total.
E aí, cara, eu acho isso sensacional, porque além dele ter vindo em várias fontes diferentes, ele tem aquela característica raiz desse Brasil, que é o lo-fi.
O lo-fi.
Pela segunda vez nesse programa, né?
Exatamente. Ele vem com a dose de agressividade ou alguma coisa que a gente não consegue entender, né?
Não consegue.
Muito bem.
Com surrealismo.
E que funciona no lo-fi. E as pessoas mandam, galera, vocês têm que usar. E realmente é um clamor que normalmente a gente aceita.
Assim, não tem como. Como a gente falou, se o ouvinte faz esse programa, quando chega um pedido sim. desse, é impossível segurar.
Não,
né?
E esse tá bom. E esse tá bom demais.
Tá bom demais. Eu acho até assim, posso até dar um spoiler, Pedro?
Pode.
Que eu acho que o lo-fi, ele ameniza a agressividade, entendeu?
A agressividade. É
eu verdade. Acho que essa é a parada concordo. Do lo-fi, por isso que a gente gosta tanto, sabe?
É o contraste entre a mensagem crua, agressiva
Agreste.
E a música que dá aquela calma, né?
É.
E aí
que é
as
macia,
coisas
né?
se unem e viram uma terceira obra de arte. Porque isoladamente ele já era uma obra de arte.
Já era.
Então quando você coloca uma... Chega, vamos lá, vamos botar isso aí. Porque um pouco de droga, um pouco de salada, Nico. Vamos pra salada agora. A gente já viajou demais aí no champanhe, na água, entendeu? Tá muito louco, entendeu?
Tô pensando em contratar um careca.
Rapaz.
Só quem já pranchou a mão na careca de um careca sabe como é. Sensação de liberdade, bro. De repente se dá uma ilustrada na careca. Dá até pra tu usar de espelho. Pô, mano, primeiro careca que eu ver na rua, vou tentar contratar. Vou chegar nele com uma oferta assim. Ó, te pago 5 mil por mês pra eu poder te dar 20 tapas por dia. Será que ele aceita, bro? Porque eu ouvi dizer que careca é ganancioso.
Careca contratar um careca.
Rapaz,
uma sensação de liberdade. Pô, que é isso? Que é isso? É uma sensação de liberdade.
Bruno.
Contratar um careca. Será que ele aceita, Bruno? Eu ouvi dizer que careca é ganancioso.
É, ele pensou no velho da van, né? Não é possível. Pô, né?
Pra dar 20 tapas por dia. Mas você toma 20 tapas, você tá parado do lado, toma um pedal lá.
É, porque provavelmente careca. Você não pode ser avisado, né? Deve ser. A sensação é essa. Acho que ele quer meu poder dar um Deus. Tapa livre, sabe?
Esse áudio foi publicado originalmente no Melted Videos, no Instagram do Melted Videos.
Olha, né? Aí,
rapaz. Pelo menos a gente recebeu de vários lugares, vale a pena dar esse crédito aí.
Sim, que tem vídeos muito bons. E quase sempre tem essa mistura do lo-fi também, né? Que a gente gosta.
Sim, sim. Cara, inacreditável. É, inacreditável. Contratar um careca.
Eu realmente pensei, cara, pra ganhar 5 mil por mês, eu pensei em parar meu tratamento com minoxidil.
Olha aí, realmente, rapaz, tá vendo? E eu vislumbrei algo no meu futuro. Vai que eu fico careca, já pelo menos
garante assim, os 5 mil, né?
Uma renda extra, entendeu? Não precisa de negócio de investir ações.
Pranchar um careca.
Isso, cara, é brincadeira. Né? Esse programa, ele foi muito surreal, muito mais do que a gente esperava, né? Ele veio de um jeito...
É verdade, cara.
Ele começou falando de chuva... De picas.
Isso é surreal.
Eu acho que não tem condições. Mas eu acho que o melhor de tudo foi o cara perguntar naquele áudio do meio, né? O cara fala da Bahia.
Sim.
O cara tá voltando da Bahia, vacinado. O cara tá bem, entendeu? Pô, o cara tomou.
Tá bem.
O cara tá fazendo tudo que qualquer brasileiro quer. O cara tava na Bahia, provavelmente passeando de férias, alguma coisa.
Assim. Curtindo, né? Turistando mesmo.
Tomou a vacina, sabe? Tipo, pô. E aí o cara tem que falar. Aí ele fala. Vocês acham que sabem tudo? Por que que o cabrito caga redondo? Esqueceu de comentar isso. Eu acho que é uma grande questão que define, cara, esse programa. Por que isso? Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Eu nem sei se o cabrito caga redondo. Você acha?
Mas eu já construí a imagem mental do cabrito cagando redondo.
Ah, mas com certeza. Qualquer dessas descrições horrorosas aí, é isso que acontece.
É, na hora. Mas realmente, Pedro, essa frase passou batido ali naquele áudio, porque o áudio é coroado com vai fuder Arthur, né?
Vai fuder.
Ó, Arthur, vai fuder, né?
Aquele áudio começa, eu voltei da Bahia, pô, da Bahia. É verdade, Nicolas. A boa notícia, Nico, pra finalzinho, só pra quem tá aqui até agora, é que semana que vem tem programa. Próximo
olha
domingo,
aí, rapaz.
Tem programa, tá pensando o quê? Agora é isso aí. Vai ficar assim pra sempre? A gente não
pode
sabe.
Pode ser que sim.
Mas semana que vem vai ter. Você quer dar esperança aí, depois o pessoal vai ficar cobrando. Na semana que vem tem. Então a gente lança esse programa aqui, lindo, maravilhoso. No domingo 23, né? Como vocês já sabem. E no dia 30 também. Então esse mês de maio ganhou um extra aí.
Olha aí, rapaz. Olha aí.
É porque esse mês foi muito grande. Eu acho que esse mês mereceu também, né?
E... É verdade.
Por isso apoia o nosso jabá, pô. Apoia pra gente poder fazer também as coisas aí.
É, vai lá, acessa, confere.
Exatamente. Qualquer coisa, vai no Instagram deles lá, enche o saco, entendeu? diz o Brasil.
Paga mais
mas
eles.
É isso, galera. Mas a gente chegou aqui depois de um ano e tanto produzindo, 43 episódios suados e muita batalha e tal, com ouvintes que nos escutam desde o primeirão, assim, sabe?
É verdade.
Então é muito legal mesmo, assim, cara. A gente tem uma história... Eu e o Nico, a gente se diverte muito quando...
Rapaz, é muita alegria, cara. Isso é... Eu acho que é a única coisa, assim, que é garantido, né, Pedro? Quem chega aqui pra gravar...
Isso que eu ia falar. Algum dia a gente tem que dar um jeito que as pessoas tentem acompanhar um pouco da pré-gravação, da escolha. A gente tem que pensar isso de alguma forma.
Esse programa mesmo, né, Pedro? A gente falando da chuva de pica, toda hora montando pauta. Não, aqui entra a chuva de pica.
E depois a gente fala da vodka com o Nescau e tá tudo beleza, entendeu? Na hora de contratar um careca. Olha os temas dos áudios que vocês mandam, entendeu? É um tiroteio com o Mocotó. É umas coisas surreais, mas é bom demais, pô.
É pênis na areia.
Não tava nem lembrando disso. Agora é uma obsessão com objeto fálico, hein? Esse país, ele vai... Ele vai pra frente. Eu ia fazer uma piada muito ruim, não vou fazer mais, não. Mas deixa aí.
É melhor.
Vamos nessa aí.
Então, grande até semana que vem. Grande abraço. Fique bem.
Eu vou pesquisar e vou trazer semana que vem se o cocô do cabrito é redondo. Fica aí a minha dever de casa, né? Que aqui na Bahia fala isso. Meu dever de casa é esse agora. Eu fiquei curioso, Nicolas.
Eu também fiquei. Eu confesso que eu fiquei também.